Bem-vindo, se você está aqui também pela primeira vez. A cantata das crianças. Muito bom estar aqui junto, pensando aquilo que Cristo fez por nós. Interessante como essa época de Natal, não sei se... Provavelmente sim, né? O que chove de e-mail... com essa mensagem, né? Abra não sei o que lá, clique aqui, um presente para você. Quanta oferta, né? Quanta coisa que com certeza se você clicar, se você se comprometer ali, vai mudar bastante a sua vida, né? Somente financeiramente. Vai. Não é um presente para você. Mas é incrível como a gente recebe isso nessa época. Eu estava pensando e procurando fazer um paralelo aquilo que realmente vale a pena, tem valor, aquilo que Deus fez por nós. Natal realmente é isso, um presente para nós. Para a gente entender... A respeito disso, a gente tem que perceber que o grande presente do Natal é o Salvador. As crianças cantaram aqui, a gente tem uma mensagem que ela é propagada dificilmente no mundo ocidental e boa parte do mundo oriental não conhece sobre isso. Tem lugares do mundo que não conhecem. Mas, interessante aquela ida, né, do anjo até... Maria, e deu aquela notícia. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na verdade, não foi falado isso para Maria, foi falado para os pastores que estavam nos campos, né? Mas eu sei que você já sabia disso, certo? Certo. Aqui está falando, um dos anúncios a respeito de Jesus, é usado esse termo, boa nova de grande alegria, porque o Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu hoje. Boa nova é aquela palavra famosa que a gente fala muito no meio cristão, a palavra evangelho, ela significa isso, né? Boa nova, boa notícia, era um termo usado para proclamar um acontecimento extremamente importante. E precisou vir um anjo, e não foi uma vez só, para que o povo ali que estava aguardando, em algum momento da história, a vinda do Messias, e reuniu uma série de informações para que eles identificassem que o Messias chegou naquele momento, que o Salvador chegou. E para a gente entender por que que isso é a melhor notícia da história, a gente precisa entender quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui. Numa das declarações do próprio Jesus, ele disse quem ele era e o que ele veio fazer aqui. Ele disse o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele mostra que quando ele explica sobre isso, quando ele usa essa frase num certo contexto, a gente vai ver até no final da mensagem, ele está mostrando que essa é a condição de todo ser humano. O ser humano, ele está perdido, ele se perdeu do projeto original, ele se perdeu da pessoa de Deus. É isso que a gente aprende quando a gente abre a palavra de Deus, a Bíblia, inspirada por Deus para nós, registrando... o relacionamento inicial que o homem tinha com Deus, como esse relacionamento foi rompido por meio do pecado, o que que Deus fez e prometeu fazer ao longo da história para trazer o ser humano de volta a esse relacionamento com o Criador, como isso foi feito em Jesus e o que acontece com a vida da pessoa que experimenta esse relacionamento e o que acontece com ela depois que ela não estiver mais aqui. E a figura central para que isso tudo faça sentido é a vinda do Senhor Jesus. O ser humano é um pecador. O seu maior problema é o pecado. Pecado, uma das definições do pecado, a gente pode entender que é não viver com Deus e de acordo com o que Deus preparou para esse ser humano, como criatura de Deus, como alguém que foi feito para viver de um certo jeito, dentro de um certo plano, e rejeitar isto fez com que o homem rompesse esse relacionamento com Deus. E a gente, mesmo que se tente explicar a vida humana de diversas formas, né, seja numa tentativa humana de lidar com o pecado por meio da religiosidade ou da espiritualidade, qualquer coisa que ainda considera o homem como um ser que tem uma vida interna espiritual, seja isso, através dessas fórmulas humanas, ou seja, tentar eliminar essa ideia de pecado por meio do humanismo ou do ateísmo, enfim, as suas vertentes, tudo isso só comprova que o homem está tentando, com desespero até, esconder os resultados inevitáveis do pecado. Então a gente vê o ser humano dizendo que ele tem, ou que pelo menos pensa que tem cada vez mais liberdade, cada vez mais autoridade de fazer o que quer, que não precisa seguir certas regras. Só que o resultado disso, na sociedade e na história, não foi produzir um ser humano melhor. A gente vê um ser humano que ele é degradado em si mesmo, houve essa ruptura em relação a Deus, degrada a vida do ser humano, ele pratica coisas que afetam a sua própria vida, fazem sua vida ser pior, há uma degradação no relacionamento desse ser humano com o seu semelhante. O ser humano não está mais próximo, ele não está mais preocupado com o outro. Pelo contrário, ele está se isolando cada vez mais, e mesmo que as suas ações prejudiquem os outros, a gente está vivendo uma sociedade que está cada vez mais em moda, isso aí que não importa, ele pode viver assim, ele está sendo inclusive poupado das consequências disso. A degradação do homem se aplica a tudo que ele toca também, a questão da natureza, dos recursos naturais, enfim. Mostra que esse ser humano não está caminhando para ser melhor, mas os resultados que ele tem colhido como ser humano não são bons. E é interessante, Jesus fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar este ser humano perdido, que está sem padrão e está sofrendo as consequências das suas decisões. Filho do Homem, interessante, é um título usado no Antigo Testamento para se referir ao Messias, a Jesus, né? Tanto no que diz respeito à sua humanidade, quanto à sua divindade. A gente não tem tempo para ver esses textos aqui, mas no Antigo Testamento há certas referências que mostram que quando esse termo, essa expressão é usada, ela está se referindo tanto à humanidade de Jesus quanto à sua divindade. Foi o atributo ou a característica que Jesus mais usou nos evangelhos, se referindo a si mesmo, como Filho do Homem. Por quê? Porque o Salvador, precisa se perceber as características na história. Pessoas podem dizer, mas eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Bom, vamos ver se é mesmo, né? Porque o Salvador tem que ser um homem para ser um representante da humanidade. Né? O texto de Lucas diz o seguinte, é necessário, Jesus estava explicando ali, numa certa altura do seu ministério, do seu tempo aqui na Terra, estava perguntando para os seus discípulos, olha, eu já fiz um monte de coisa aqui, já fiz certos milagres, já ensinei um monte de coisa, quem as pessoas dizem que eu sou? É muito importante elas saberem quem eu sou. Ah, uns acham que você é isso, outros acham que você é aquilo. E Jesus falou assim, e Pedro, né, faz uma confissão, não, você, nós temos reconhecido que você é o Messias, que você é o Senhor da história, que você é aquele que devia vir mesmo. O Senhor preenche as características do Messias que devia vir. E Jesus falou: tá certo. Agora, é necessário que o Filho do Homem, ele diz, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, aquelas autoridades religiosas da época, né? Seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus está enfatizando aqui esse aspecto do filho do homem como sendo um homem comum. Quando Jesus veio a esse mundo, o seu nascimento, a forma como ele cresceu, a forma como ele viveu até começar o seu ministério com 30 anos de idade, mostra que ele não era um ser humano diferente de qualquer outro ser humano. Ele era um descendente de uma mulher, nasceu, cresceu, viveu como qualquer homem aqui. Ele teve as mesmas dificuldades que cada um de nós tem, porque ele assumiu, apesar dele ser o Deus eterno que sempre existiu, o Criador de todo o universo, ele sempre existiu como Deus, porém, para ele realizar a sua obra de vir e buscar o pecador, ele precisava representar o ser humano, precisava assumir a humanidade, precisava ser um ser humano, e um ser humano comum em muitos aspectos. Mas Jesus também é um ser humano que, de certa forma, é um ser humano especial. A Bíblia apresenta Jesus como alguém que tinha um relacionamento completamente diferente com Deus do que qualquer outro ser humano pode ter nesse mundo. Ele trazia para si certos títulos que somente o Messias poderia trazer para si. A maneira como ele se dirigia ao Pai, o relacionamento que ele estabeleceu com o Pai, nenhum ser humano ousou fazer isso, nenhum ser humano atribuiu a si mesmo esse tipo de relacionamento. Mas Jesus sim, ele era um homem especial nesse sentido. A Bíblia apresenta que houve o primeiro Adão, ele vivia com Deus, mas ele falhou, ele pecou, ele infringiu a regra que Deus tinha colocado para esse relacionamento se manter. E Jesus é apresentado na Bíblia como o segundo Adão. Então, no primeiro Adão nós fomos representados ali, o pecado que aquele primeiro Adão cometeu, é o pecado que nós mesmos cometemos, ele nos representou naquele ato. E se alguém não acha que isso é justo, não tem problema, porque mesmo não sendo aquele Adão ali que pecou inicialmente, a Bíblia apresenta que todos que vieram depois, todos os descendentes do primeiro Adão, até que não conheceram o seu primeiro pai, eles, sem ninguém ensinar, eles praticavam pecado como estilo de vida. E por isso eles tiveram que experimentar a morte física e a morte espiritual, que é a ruptura desse relacionamento com Deus, mesmo não tendo pecado do jeito exatamente que Adão, o primeiro Adão, pecou. E Jesus é apresentado na Bíblia como o segundo Adão, aquele que vai fazer algo que vai reverter o que o primeiro Adão causou para toda a humanidade. Por isso Jesus, sendo humano, ele também é um homem que nos representa perante Deus, né? Ele veio para morrer em nosso lugar. Lembra no Antigo Testamento como é que o homem poderia ser aceito, pelo menos temporariamente, diante de Deus? O que ele tinha que fazer para que mesmo sendo um pecador, Deus ainda permitisse que houvesse um relacionamento? Ele tinha que oferecer o quê? Sacrifícios. Ele tinha que entender que todo pecado leva à morte. Então, para qualquer coisa que ele fazia, ele tinha que ir lá e oferecer um sacrifício de um animal inocente no seu lugar. Deus aceitava aquilo como forma, falou assim: ó, eu vou punir esse animalzinho aqui inocente, que não tem nada a ver com a sua vida. Eu vou transferir para ele o que você merece. Mas aquilo era temporário. Não dá para um carneiro, não dá para um bode, uma pomba, nos representar de Deus, porque eles são animais, nós somos seres humanos. Então é necessário que um ser humano nos represente perante Deus. Alguém assuma uma forma humana e se coloque como sacrifício, como intermediário definitivo, de uma vez por todas, entre nós e Deus, para sermos aceitos por Deus. E Jesus fez exatamente isso, né? Por isso que a gente até cantou aqui, o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi enviado por Deus, que é o único sacrifício aceito em nosso lugar, que realmente elimina o que impede o nosso relacionamento com Deus, que é o pecado. Ele resolve, liquida de maneira definitiva o que sacrifício temporário nenhum é capaz de fazer. E religião nenhuma é capaz de fazer. E tentativas humanas, filosofia, nenhuma é capaz de estabelecer, de reatar esse relacionamento. Mas quando Jesus veio, ele falou, eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para me colocar entre este homem pecador e o Deus Santo e aproximar novamente os dois. E para fazer isso, Jesus tem que ser um homem. Ele tem que viver aqui, ele tem que morrer aqui, ele tem que ser reconhecido dessa forma para poder assumir diante de Deus o meu lugar, o seu lugar, como o intermediário aceito por Deus, para que nós possamos ter uma vida, receber novamente uma vida com Deus. Agora, Jesus não é só um homem. A Bíblia fala que o Salvador tem que ser Deus, para salvar a humanidade. Não só como homem para representar a humanidade, mas ele tem que ser Deus para salvar. A Bíblia toda ensina que, para pecadores receberem o perdão de Deus, perdão dos seus pecados, e a partir daí serem considerados como pessoas justas, ou seja, não serem tratadas mais como pecadores, se elas têm que morrer, porque são pecadoras, é necessária a intervenção do próprio Deus no lugar delas, em favor delas. Como a Bíblia apresenta só um Salvador, só existe um, lá no Antigo Testamento, Deus fala em Isaías 43, só existe, eu sou o Salvador, só existe um, não há outro. E Jesus chega na história e fala, eu sou o Salvador. Aquele lá atrás que vocês conheceram, de ouvir falar, agora eu cheguei. Eu vou mostrar que eu sou aquele que estava profetizado lá atrás. Né? Então, Deus, quando se oferece como sacrifício, Jesus fez isso por nós, ele está oferecendo a sua vida perfeita, que é o sacrifício aceitável perante Deus. Se Jesus tivesse um pecado, como é que ele ia poder morrer pelo pecado dos outros? Ele só morreria pelo seu próprio. Mas por ser Deus, ou seja, sem nenhum pecado, ele pode se oferecer como sacrifício, ele pode pagar a dívida que o pecado causa, um acúmulo de pecado, durante toda a humanidade, de todos os homens, e por ser Deus sem pecado, a sua justiça é suficiente e tem de sobra, para que este pecador agora possa ser considerado por Deus, ser tratado por Deus, conforme a justiça de Jesus, que não tem pecado. Eu sei que é uma coisa, às vezes, meio difícil, porque a gente não tem muito paralelo, né? Não tem comparação com o que Deus fez. Mas é o que a Bíblia nos apresenta. Tem um trecho interessante, esse de Romanos 5 aí, que está aí, né? Fala assim, está comparando o primeiro Adão lá, que ofendeu, que pecou, e a gente sofreu as consequências, ele e nós, e comparando com Jesus que reverteu tudo isso aí. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Reverte a consequência do pecado, que é a morte. E ele dá vida. Não só você não vai morrer, mas agora você vai receber uma vida. Que é o que Jesus fala nos evangelhos. Fala, quem crê em mim vai receber o quê? Que tipo de vida? Vida eterna. que é uma vida que é impossível, uma vez que você recebe essa vida eterna, ninguém pode desfazer, porque não pode desfazer o que Jesus fez no seu lugar, não pode desfazer o que Deus Pai aceitou, aquele sacrifício, e está aceito, e está pago, está tudo certo, então você tem segurança. Essa vida não pode ser perdida, não pode ser alterada. Agora, para que isso acontecesse, não é só um simples homem que tem que nos representar. Deus tem que assumir o nosso lugar naquela cruz. Deus é santo, né? Então Jesus, o que ele fez? Quando ele viveu aqui, ele mostrou e perguntou até para os seus inimigos, que estavam querendo pegar alguma coisa na vida dele para provar que ele não era Deus. Ele falava assim, ó, então vocês que estão convivendo todo dia comigo, sejam amigos, inimigos, me mostrem se eu não vivo perfeitamente segundo o que Deus colocou para o ser humano. E ninguém podia abrir a boca. Só podia inventar alguma mentira, até mesmo o seu julgamento foi isso que aconteceu. Porque não tinha, se você acompanhar ali minuciosamente, o seu julgamento foi algo forjado. Eles reconheceram que aquilo estava errado, que ele era inocente, mas mesmo assim o entregaram. E a Bíblia fala, por inveja, por uma série de coisas que eles queriam com aquela situação, apesar de reconhecer que eles estavam tratando de alguém que não tinha nenhuma culpa, porque nunca pecou. Deus é justo, né? Jesus, quando morreu, a sua morte vale em favor dos outros e de toda a humanidade. Porque como eu disse antes, Jesus não tem pecado, e o seu valor é um valor infinito, ele é Deus, e só Deus pode fazer algo que satisfaz a si mesmo, Deus. Então quando ele se entregou, sua morte foi suficiente, e ela paga o preço que é devido, pelos pecados de toda a humanidade. Deus é o justificador. Quando uma pessoa entende isso aqui, fala, é isso aqui que eu preciso, Deus aplica a sua justiça, ok? Então agora, eu pego os seus pecados, então você está reconhecendo que você precisa colocar os seus pecados sobre Jesus, e eu pego a justiça de Jesus e coloco em você. Deus pode fazer isso. E Jesus fala que no terceiro dia ele falou, eu vou ressuscitar, eu vou viver de novo, provando, ok? Não só que todo o pecado foi pago, a morte não vai segurar nem a mim, nem quem crê em mim, e eu vou provar que eu sou também o Deus eterno lá do Antigo Testamento. A morte não tem poder sobre Deus, só naquele momento, onde Jesus estava morrendo por nós, e depois daquilo, mostrando que era Deus que estava ali, e vivendo para sempre, daí por diante, como ele sempre viveu. A vida de Jesus sem pecado, seus milagres, seu ensino, sua condenação forjada, sua morte no lugar dos pecadores, sua ressurreição comprovam uma inocência perante Deus, comprovam sua ascensão. Tudo que ele fez e falou mostra que ele não podia ser ninguém menos do que o próprio Deus que veio aqui. Ele provou que disse quem ele era, quem ele dizia ser. E ele fez o que falou que ia fazer. E não tem outra explicação para isso, pessoal. Você pode até, como a gente fala, você pode até falar, nossa, agora eu estou entendendo, esse presente que foi dado. Deus veio aqui, ele viveu aqui, no meu lugar, ele se entregou. Posso até compreender isso aí. Posso até abrir, olha, entendo essas partes. Mas como é que você pode fazer com que esse presente seja seu? Porque quantas coisas aparecem, faz isso, como é que aquilo se torna seu? Como é que o Jesus se torna o seu Salvador? Não adianta ser Salvador dos outros, para você não vai adiantar nada. Uma informação a respeito de Jesus não coloca você como deve diante de Deus. Só tem uma informação verdadeira. Por isso que a Bíblia apresenta que o Salvador só pode ser recebido pela fé. Jesus fala, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esta passagem é a passagem imediatamente a sequência daquela que a gente colocou em primeiro lugar. Que Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem, né, seja, sofra muitas coisas, seja rejeitado, morra e ressuscite. E daí depois ele fala isso aqui. Se alguém quer vir após mim, pensa bem, olha que convite interessante. O Filho do Homem, eu mesmo, ele está falando, né? Vai passar por uma série de coisas muito difíceis. Vai passar por coisas que assim, e a gente vê na história que aconteceu até com os discípulos que o seguiam. Quando chegou nesse momento, Jesus se entrega ali, aquelas autoridades, o que eles fizeram? Aqueles que seguiam Jesus foram embora. Porque perceberam assim, eu não quero. E agora, vou me identificar com essa situação? Será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser morto também? Ele falou assim, ó, o Filho do Homem é necessário que ele passe por isso. Aí ele fala isso aqui depois. E você quer me seguir? Você quer vir após mim? Como é que alguém pode querer ir atrás de Jesus com essas coisas que ele está falando? Ó, eu vou passar por tudo isso. Não parece um presente atrativo, certo? Se identificar com alguém que ia ser tratado como um criminoso, que ia ser injustiçado, e você está ali no meio, lembra? Pedro negou Jesus 3 vezes, naquela ocasião. Então não era algo que era convidativo. Mas essa passagem ensina que só Jesus é o Salvador e Senhor, e que experimentar esse relacionamento com Ele, a ponto dele se tornar seu Salvador e Senhor, só pode ser estabelecido por meio da fé. Isso não é algo tão fácil, é difícil explicar algumas coisas. Porque a fé, a Bíblia apresenta para nós, na Bíblia, a Deus apresenta na Bíblia para nós, que é também, assim como Jesus foi um presente de Deus para nós, a fé também tem essa característica. Quando a gente compreende quem Jesus é, o que Ele veio fazer e fez por nós, e você quer se identificar com Jesus, você quer que Ele agora, você quer ter um relacionamento com Ele, no mundo onde não é atrativo seguir Jesus, onde Ele não é alguém popular entre as pessoas que se dizem mais profundas, seu pensamento, enfim. A Bíblia até apresenta, né, que esse às vezes é o motivo da rejeição do próprio Jesus. Então, como é que pode alguém querer se identificar com esse Jesus aqui? Porque a Bíblia apresenta que a fé também é um presente de Deus para nós. E quando a pessoa compreende quem Jesus é e o que Ele veio fazer, essa pessoa enxerga que ela é um pecador e que essa equação fecha, puxa, se eu sou um pecador, se eu estou perdido, eu preciso de alguém que me resgate. Eu não tenho como fazer isso. Então é Deus que faz essa obra. Deus que convence essa pessoa, fala assim, ó, então, Jesus está aqui por você. É interessante uma passagem que, dentre muitas, que Deus ele apresenta esse relacionamento através dessa expressão, o reino dos céus, Jesus usa muito isso, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Pensa bem, por que que alguém faria isso? Por que que alguém, né, vende tudo o que tem, usando essa figura que ele coloca aqui, né, para adquirir algo que essa pessoa descobriu? Só pode ser por um motivo, você não acha? Aquele tesouro vale muito mais do que ela tinha antes, certo? Ela percebeu que o que ela encontrou agora é algo muito melhor, muito mais valioso, é o que ela precisava. Então ela pega tudo que ela tinha, tudo que ela fez, fala isso aqui, ó, eu troco tudo isso pelo que eu encontrei agora, por esse tesouro. A fé é justamente isso. A fé tem duas marcas. Ela é o reconhecimento de que Jesus é o Senhor e Salvador. Sem isso, ninguém vai chegar a Jesus. A pessoa precisa entender. É o Jesus da Bíblia que é este Senhor e este Salvador. Ou seja, Ele é o tesouro. Eu achei um tesouro. Ele é o que Ele disse ser. Ele fez o que Ele prometeu que faria. É Ele. E a fé não é simplesmente algo mental, intelectual. Jesus falou, né? Se alguém quer vir após mim, simplesmente fala que você gosta de mim. Não é nada disso que Ele falou. Você acha que eu sou realmente quem eu digo ser? O que Ele falou para fazer? Agora você me segue. Então, a outra característica da fé é que ela é uma obediência a Jesus como o Senhor. Esse tesouro substitui todos os outros. Eu abro mão de tudo que eu acreditava, de tudo que eu achava que tinha valor, de tudo que dava segurança na minha vida, confiança, tudo que eu achava, nossa, fazia tanto sentido essas coisas, eu ficava confortável em viver desse jeito ou do meu jeito. Falo assim, isso aqui não me garantiu coisa nenhuma. Eu achei o tesouro e agora eu vou viver com ele. Por isso que Natal é um presente. É um presente para você. A Bíblia apresenta a realidade de dois homens. Eu quero terminar mostrando essa ilustração. De dois homens lá no tempo de Jesus, que tiveram a mesma oportunidade, né? Dois homens ricos, que tinham o seu próprio tesouro, mas que tiveram dois destinos bem diferentes. O primeiro homem rico, inclusive a Bíblia fala da parábola do jovem rico, ele continuará mantendo a sua riqueza consigo. Ele, para ele, o seu tesouro, aquilo que ele considera valioso, é o que ele vai manter. Não receberá o presente e se tornará cada vez mais pobre. Sairá do mesmo jeito e a sua vida, do jeito que ele entrou, e a sua vida vai piorar. A Bíblia fala assim, mas ele parece que ele queria o presente. Certo homem de posição perguntou-lhe, falou para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que, pensa bem, olha que, alguém já perguntou isso para você, assim, ó, olha, vem aqui cristão, eu quero saber o que, eu vou fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Em outras passagens Jesus mostra que ele é esse Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou esse jovem, né? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aparentemente, né, o que ele queria? Olha, a coisa que eu mais quero, Jesus, é a salvação. Jesus falou, vou mostrar para você que não é bem isso que você quer. Ele se achava alguém justo. Olha, eu tenho feito o que Deus manda. Eu tenho praticado certas coisas. Falou assim, ó, tem uma coisa, né? O que você pode receber é tão grande. Acho que você não sabe ainda. O que você pode receber é tão grande que você não vai conseguir pegar numa mão e manter as outras coisas na outra. Você tem que entender que isso vai tomar o lugar de tudo que você confia. Jesus não está defendendo aqui salvação por obras, nem para dar dinheiro, essas loucuras que aparecem aí fora em nome do Jesus ou do Evangelho, né? Ah, então por quê? Se fosse verdade isso aí, se as pessoas lá de fora estivessem defendendo o que a Bíblia defende, eles mesmos nos tornariam milionários, certo? O pessoal lá fica dando um monte de grana lá para essas seitas que distorcem uma coisa como essa, como se a salvação pudesse ser comprada, e o que eles querem, na verdade? Eles querem ficar milionários, não tem nada a ver com Jesus. Né? Agora o segundo homem, que também era rico, perderá muito da sua riqueza, mas receberá o presente e se tornará cada vez mais rico. Estou falando de Zaqueu, que é o capítulo seguinte de Lucas. Lucas, o jovem rico é no capítulo 18, Zaqueu no 19. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, né? Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, né, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Percebe que Jesus, aparentemente, tinha ambos esses homens aqui tinham Jesus em alta conta, chamando de Senhor, de bom mestre, o Messias. Ambos tinham conhecimento de que a vida eterna era uma riqueza, a riqueza mais importante, eles queriam saber sobre isso. Ambos eram ricos e confiavam nas suas riquezas, ok? Confiavam que era o maior tesouro. O jovem rico, por um lado, se achava justo e não era. Zaqueu sabia que era injusto. Ele era alguém que, até estamos usando aqui, né, era um traidor do seu próprio povo. Alguém que ficou rico, inclusive, metendo a mão ali no imposto, né? A oferta de Jesus ao jovem rico foi recusada. Ele mostrou que não conhecia Jesus, para ele Jesus não fazia o sentido que devia fazer, nem o que Jesus podia fazer por ele. Ele não reconheceu que sua maior necessidade era realmente receber a vida eterna. Ele pensou que isso era algo fácil, que ele só agregaria algo a mais numa vida, só faltava isso. Jesus falou: você não está entendendo, você não entende o que você está perguntando, e você não entende com quem você está falando. A oferta de Jesus, então o jovem rico, ele não ficou convencido de que ter a vida eterna, ou ter Jesus, valia mais do que aquilo que ele confiava para viver, no caso as suas riquezas. Podia ser outra coisa qualquer, podia ser a sua religião, podia ser a sua família, podia ser qualquer coisa, a sua saúde, não interessa. Mas ele não ficou conhecido, ele não reconheceu que a salvação era muito mais importante, muito mais valiosa, que era o tesouro que ele precisava e não tinha. Então ele considerou a oferta, o presente de Jesus, como um mau negócio, e saiu e foi embora triste. Ah, isso aqui eu não quero abrir mão, isso aqui não me interessa. A oferta de Jesus a Zaqueu, como é que foi aceita? A gente nem sabe exatamente qual foi aquela conversa naquele jantar, na casa de Zaqueu. Mas como é que a gente sabe? É que a oferta foi aceita com alegria. Ele conheceu o que Jesus poderia fazer por ele. Ele reconheceu que a sua maior necessidade era de ser perdoado por Deus e receber a vida eterna. Zaqueu foi totalmente convencido de que ter a vida eterna valia muito mais do que aquilo que ele confiava para viver. O que Zaqueu confiava para viver? Suas riquezas, e a ponto de ter que pecar para obter muitas delas. Falou assim: isso aqui eu preciso garantir. Mas quando ele percebeu quem Jesus era e o que ele veio fazer por ele, falou assim: ó, isso aqui não me interessa. Isso aqui, na verdade, me atrapalhou o jeito de lidar com isso. E a maior prova de que Zaqueu entendeu quem Jesus era e o que ele estava oferecendo é que Zaqueu demonstrou o quê? Ele não falou só assim: ah, Jesus, que legal, vou seguir você. O que ele mostrou naquela hora? Que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento é uma palavra que, porque ele entendeu exatamente o que Deus queria para ele, ele fez algo em relação àquilo. Falou assim: agora a minha vida é assim. E percebe, Jesus não mandou nem ele fazer. Porque arrependimento é algo que vem, Deus produz lá dentro. Assim como a fé. Falou assim: ó, agora que eu entendi quem eu sou, agora que eu entendi diante de quem eu estou, agora a minha vida vai ser do jeito que o Senhor quer que seja. Agora o Senhor assume o controle. Agora eu vou seguir. Agora o Senhor passa a ser o meu tesouro, que não tem comparação com qualquer outro. Essa decisão partiu do seu coração, de um coração que reconheceu ter vivido da sua maneira, mas contrário ao que Deus tinha preparado para ele. Isso é natural ao ser humano, pessoal? Não. É sobrenatural. E a Bíblia fala que é só Deus que produz isso. Mas Deus opera esse tipo de decisão por meio de eu reconhecer algumas verdades. Algumas delas já falei aqui. Fui criado por Deus para viver como Deus planejou, amando a Deus e ao próximo. Só que eu falhei. E você também. A gente não é, não vive como Deus preparou para nós. Reconhecer que também sou pecador condenado perante a justiça e a lei de Deus. Meus pecados diários demonstram que eu sou um pecador mesmo. Ninguém me obriga a fazer o que eu faço. É que eu sou um pecador, eu produzo pecado. Outra coisa que precisa reconhecer é que, sendo pecador, nada do que eu faça pode mudar isso. Minhas tentativas ou suas tentativas de ser justo, ou religioso, ou ateu, qualquer coisa, rejeitam a única forma que Deus preparou para perdoar os pecados, que é a vida perfeita e a morte de Jesus no nosso lugar. Também é necessário reconhecer que, sendo Jesus o Salvador, devo reconhecer que somente Ele e o que Ele fez é capaz de me justificar perante Deus. É capaz de falar assim: ok, agora você pode ter um relacionamento restaurado com Deus, que foi interrompido por causa do pecado. Mas rejeitar o presente da sua vida entregue por mim é escolher ser condenado eternamente perante Deus, por não considerar sérios os meus pecados. Passa, depois eu vejo isso. Será que você tem o depois? O amanhã? A Bíblia diz que não. A gente não tem controle disso. Sendo Jesus o Senhor, devo obedecê-lo, pois somente aprendendo a segui-lo, por meio de sua palavra, aprenderei a lidar com tudo aquilo que, por meio dos meus pecados, estraguei a minha vida. E assim como não existe, a Bíblia fala que não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Pedro dá esse testemunho lá perante as autoridades que tinham matado Jesus meses antes. Não existe salvação em nenhum outro, assim também não existe nenhum salvo, nenhum cristão que não tenha reconhecido estas coisas aqui, estas verdades, a fim de rejeitar tudo aquilo que confiava para viver ou para ser aceito por Deus e confiar exclusivamente em quem Jesus é e no que Ele fez em teu favor naquela cruz e ressuscitando, provando que Ele é quem Ele dizia ser. Trazendo a salvação, trazendo perdão para qualquer pessoa que confia no que Ele é e fez. No início da última semana de vida do Senhor Jesus, o apóstolo João registrou essas palavras aí. Interessante. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. E se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui essa noite, pela tua palavra, especialmente, principalmente, pela pessoa do Senhor Jesus, que veio a esse mundo, estamos lembrando isso hoje, e veio aqui com esse propósito. Ele não veio para ser o que a imaginação humana tenta fazer com ele. Ele não veio para se encaixar nos moldes humanos, de acordo com interesses humanos. Ele veio para buscar e salvar o perdido. E todo ser humano na face da terra está nessa condição. Te agradecemos porque o Senhor fez o que fez, provando ser quem o Senhor é. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, que a gente pode estar junto, para alguns relembrando, para outros talvez aprendendo pela primeira vez, mas eu te agradeço, porque essa palavra é o que faz com que o nosso coração creia no Senhor. Quando nós ouvimos o que o Senhor fez por nós, quando nós refletimos sobre isso, nós só podemos ter uma resposta: confiar no que o Seu Filho fez, colocar a nossa vida para seguir, aprender a viver agora com Ele. Eu te peço que essa tua verdade, que é o teu tesouro, que é o presente que nós precisamos, que não tem nem comparação com qualquer outra coisa, seja usado pelo Senhor na mente de cada um aqui, para o cristão, para que ele viva como um discípulo, que ele possa perceber que se ele realmente conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele deve mostrar isso no seu viver diário, para que o Senhor Jesus seja cada vez mais visível, a luz do Senhor Jesus seja visível, tanto em sua vida, transforme a sua vida, quanto apareça para aquelas pessoas que Deus está trabalhando no coração também, para crer. E para aquele que não tem ainda o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que passe a ter, que coloque a sua vida, essa pessoa possa conversar com Deus ainda hoje, refletir na sua vida à luz dessas verdades e pedir humildemente perdão dos seus pecados e que o Senhor Jesus possa ensiná-lo a viver daí por diante, ser um seguidor do Senhor Jesus, seguir Jesus com aqueles que também estão aprendendo a seguir Jesus. Senhor, pedimos que o Senhor efetue, que o Senhor realize salvação, que a tua palavra, que tem esse poder, porque é do Senhor, que possa salvar qualquer pessoa aqui que crê, que confia na tua pessoa e na tua obra em favor deste pecador. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.